Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
Tudo bem, sim, André. Bem empolgado com a conversa. Vamos nessa.
Nossa convidada de hoje é a Thaís Cerione, Head de Marketing Brasil do SAIS. Thaís, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, André. Iago.
Muito bom. Thaís, vamos começar de agora. Daqui a pouco a gente volta na sua carreira. Quero saber como tem sido tocar o marketing do SAIS no Brasil, tendo à disposição as ferramentas de quem é certamente, se não há, uma das principais soluções de marketing, de analytics, de tomada de decisão do mundo.
Olha, André, é assim, ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes eu me sinto com uma Ferrari para ir no supermercado, sabe? Porque a solução do SaaS é uma solução super parruda e desenhada para atender as demandas aí de empresas gigantescas com milhares de clientes, né? Como bancos, operadoras de telecomunicações e tal. E a gente usa, eu estou falando especificamente do CI360, que é a nossa solução para marketing, né? E a gente usa aqui numa demanda B2B, aqui no Brasil, que o SaaS não é uma empresa tão grande, né? É uma empresa aí de 200 funcionários, com poucos clientes, um mercado endereçável não tão grande, comparado com uma de operadora ou com de um banco de varejo, né? Então, às vezes, parece que a gente tem uma Ferrari para andar um quarteirão e até o supermercado. Mas é muito bom ter essas ferramentas à disposição, porque a gente consegue fazer tudo o que as empresas que estão na liderança em termos de marketing estão fazendo, né? A gente tem todos os dashboards, toda a relação de cada atividade com o seu resultado de impacto em pipe e até mesmo de deals fechados mesmo. Cada uma das atividades a gente consegue mapear detalhadamente. Cada trecho, né, daquela atividade até chegar no fechamento do negócio. Isso dá muito subsídio para a gente pensar as nossas estratégias de uma maneira cada vez melhor e cada vez com resultados melhores, porque a gente planeja melhor, a gente executa melhor e a gente tem resultados melhores.
Thaís, eu queria agora voltar um pouco mais para o início da tua carreira, né? Você tem uma carreira trajetória, né, bem consolidada no mercado, né, passando por comunicação, marketing principalmente, mas dentro de tecnologia, do segmento de tecnologia. Queria que você contasse para a gente um pouco por que você ingressou numa trajetória de comunicação e marketing e por que você ficou em tecnologia, o que te prendeu dentro desse segmento?
Iago, vou lá atrás, tá? Vou contar lá atrás a minha história. Eu sempre fui uma criança curiosa. E eu sempre gostei muito de tecnologia, assim, talvez meu pai tenha, principalmente meu pai, né, meus pais, mas principalmente meu pai tenha me influenciado. Então, primeiro computador que eu tive foi um TK-85, lá em 1984, ganhei um videogame com 5 anos, sempre estive muito envolvida no mundo da tecnologia. Meu pai sempre gostou, sempre foi de comprar, ser early adopter, né, das tecnologias, sempre foi de comprar as coisas assim que elas eram lançadas. E eu, filha mais velha, era que ia testando tudo. Sempre fui muito envolvida nisso. Quando chegou, eu era curiosa a ponto de, uma vez ali com os meus 12 anos, por aí, desmontar um telefone e ligar no aparelho de som para fazer um grampo de telefone, para conseguir gravar as ligações. Era esse tipo de nerd. Aí, quando chegou na época de prestar vestibular, eu estava muito tentada a ir para a engenharia de telecomunicações. Era um mundo que me encantava muito, me chamava muito a atenção. mas eu tinha um receio de que ia ser um mundo muito masculino. Acho que isso também tem um monte de discussão hoje em dia, na época não tinha, mas eu tinha ali meus 17 anos e falava, ah, não sei se eu quero ir para um mundo tão masculino assim. Eu gostava também muito de escrever, eu tinha tido uma experiência com jornal da escola, né, assim, de escrever o jornal da escola, e resolvi prestar jornalismo. Entrei nesse mundo, gostei muito, fui trabalhar como jornalista, primeiro em TV, depois em revista, e ainda no estágio fui trabalhar na IT Media, que é uma editora de especializada em tecnologia, né, que surgiu ali no final dos anos 90, isso era 2001. Eu entrei num estágio lá, numa revista de telecomunicações, e aí tudo fez sentido. Toda aquela minha paixão por tecnologia da infância, da adolescência, aquela vontade de ir para engenharia de telecom na época da faculdade, se juntou com a minha paixão e talvez vocação para comunicação, e eu percebi que era ali que eu queria ficar e nunca mais saí. Eu sempre fui do pessoal, né, dos jornalistas de tecnologia ali, eu sempre fui das que gostava mais de ir a fundo na parte técnica, de entender mesmo o que estava acontecendo, do que a gente estava escrevendo exatamente. Fiquei cobrindo telecom e tech, né, por 9 anos. E aí virei de lado, fui para o mundo corporativo, sempre em empresas de tecnologia, e estou aqui até hoje.
Nesse processo de estar aqui até hoje, Thaís, também deve dar para enxergar uma evolução do próprio marketing. Eu queria ouvir de você, como uma executiva de marketing, como mudou a sua relação com a tecnologia ao longo do tempo?
Mudou muito, né, André? Assim, claro que no início da minha carreira eu era repórter, então eu não estava tão no mundo do marketing ainda, mas eu interagia com o mundo do marketing já, e a gente via que aquilo era muito offline, né? Muito mais offline. Quando eu comecei no estágio, a gente estava começando a ter os sites, a IT Media tinha acabado de lançar os sites. Antes, até então, era só revista impressa. Era quando tinha acabado de lançar os portais, e os anunciantes, eles ainda nem enxergavam o portal como um canal, né? Era tudo muito novo, ele ganhava de bônus, bonificação, o portal, quando fazia anúncio na revista ou quando ia para os eventos, que sempre foi a principal ferramenta de marketing, aí falando principalmente do marketing B2B, né? Sempre foram os eventos. Ao longo do tempo, e conforme eu fui entrando mais no marketing, que é isso foi nos últimos 10 anos, aí mais ou menos, 10, 12 anos, a gente foi vendo que a tecnologia ela começou a ser cada vez mais parte do dia a dia. Começou com social media, com os anúncios na internet, né? Os anúncios em portais, os anúncios na internet, social media. E aí, automação de marketing, embalde marketing, todas as automações de campanha, isso foi crescendo e tomando um volume que hoje é um enorme negócio para as empresas de tecnologia, né? As ferramentas de marketing, as tecnologias ligadas ao marketing são um negócio gigantesco. E no meu dia a dia hoje, a tecnologia faz parte de praticamente tudo, assim. Mesmo para os eventos que a gente faz, existe um suporte tecnológico, especialmente ligado aos dados, muito grande para a gente conseguir, do jeito que eu falei antes, conseguir acompanhar a efetividade das ações, o resultado das ações, planejar melhor para o próximo ano. Tudo isso é muito suportado por tecnologia.
Aí você já está dando várias dicas aqui, eu entendo, para outros profissionais de marketing. Mas eu queria entender, dentro desse segmento de marketing B2B, o que você entende que está sendo mais negligenciado ou subestimado? Que aspecto você acha que as empresas deveriam prestar mais atenção para conduzir melhor os seus projetos, iniciativas, mudanças de cenário?
Eu acho que no mundo B2B, eu sinto que a gente negligencia a análise mais profunda, mais baseada em dados, as decisões data-driven para o relacionamento com o cliente. Eu acho que a gente já está usando muito para aquisição de cliente, né? Então, para gerar os leads, para gerenciar os leads, para ver o impacto do pipe e tal, no sentido da aquisição. Mas para gerenciar o relacionamento com os clientes, né? Gerenciar aquele dia a dia do cliente, porque no B2B, no nosso negócio, as vendas elas são de longo prazo, o relacionamento impacta muito, não é fazer uma campanha que o pessoal vai clicar e vai comprar por impulso ali, a gente não é varejo, né? A gente não é o Magalu, a gente não é o Mercado Livre, ou mesmo a Vivo, enfim, a gente não consegue fazer uma campanha e gerar um resultado que é uma compra num clique. Aquilo depende de muito mais do que isso. E eu acho que essa parte do engagement marketing, essa parte da gestão do relacionamento com o cliente, da gestão do sucesso do cliente, do uso da solução, eu acho que isso a gente ainda não está fazendo muito mais do jeito antigo ainda, do jeito tradicional. Acho que ainda falta a gente abraçar mais a tecnologia para nos suportar as decisões nessa parte. A gente está tentando fazer diferente aqui no SaaS, mas é uma mudança cultural muito forte para conseguir fazer essa transformação nessa área do marketing.
E Thaís, do ponto de vista de geração de demanda, existe uma discussão grande dos modelos mais produtivos de relacionamento entre marketing e vendas. Se a meta do marketing é gerar o lead, se a meta do marketing tem a ver com um negócio fechado lá na ponta, e aí quando tem a ver com um negócio fechado lá na ponta, existe o argumento de que tem um pedaço dessa história que está fora do controle do marketing. Como você acredita que deva ser esse funcionamento? De que forma você enxerga os relacionamentos marketing e vendas funcionando de maneiras mais produtivas?
Pô, André, se eu tiver essa resposta, eu vou ficar rica. Eu acho que depende muito do perfil da empresa, do modelo de negócio, né, do perfil do negócio. Depende se é B2B, se é B2C. Eu digo que assim, a gente trabalha com... A nossa métrica é de impacto em pipe, né? Não é da venda fechada, é do impacto em pipe. Mas é claro que a gente olha para a venda fechada, né? A gente olha para a qualidade daquele impacto. Eu acho que o que importa mesmo é a gente conseguir, dentro do time de marketing, ter a clareza da estratégia da empresa e ter a clareza do porquê a gente está fazendo aquela atividade. Sempre a gente tem que fazer aquilo para gerar negócio, né? Qualquer atividade de marketing tem que ter como objetivo final gerar negócio. Às vezes é brand awareness para gerar negócio daqui 10 anos, mas é para gerar negócio, é sempre esse o objetivo. Acho que se todo mundo tiver isso em mente, todo mundo do time tiver isso em mente dentro do marketing, ainda que a métrica seja gerar lead ou a métrica seja impacto em pipe, você vai estar fazendo isso de um jeito que olhe para a qualidade do que você está gerando para gerar o fechamento de negócio lá na frente. E aí a aproximação entre marketing e vendas se torna fundamental também. Porque você entende a estratégia, você conhece a estratégia e você está acompanhando o dia a dia do vendedor para saber do que ele precisa. E aí também por isso que eu falo que a gente precisa ter mais tecnologia e mais processo nessa parte do controle do pós, né? Daquela relação de longo prazo. Porque às vezes não é só gerar o lead e fechar o negócio. É levar aquele brinde no outro dia, é chamar para participar de um webinar, é chamar para participar de um café da manhã, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, 100% marketing, 100% vendas, ou um mix entre os dois, que vai levar a um fechamento de um negócio agora ou daqui a um tempo. E acho que essa aproximação é muito importante para a gente entender qual é a necessidade real. Mas não tenho resposta, não sei te dizer qual é o modelo ideal. O que eu acredito é que se o time de marketing tiver em mente que o nosso objetivo tem que ser sempre gerar negócio para a empresa, a gente vai estar com o propósito correto, ainda que a métrica seja um passo atrás, entendeu?
Legal, Thaís. Eu queria agora pensar com você. SaaS daqui a pouco, né, vai completar 50 anos. Daqui a alguns aninhos, mas está quase lá. E vocês
estão num segmento dentro de tecnologia que foi o que mais cresceu, que mais se desenvolveu, né? E, obviamente, isso devia estar lá nos planos, né? Quando foi iniciado. Eu queria entender, dado tudo o que a gente está tendo agora de revolução, seja de data analytics, seja também das aplicações conectando com inteligência artificial, como é que você enxerga, né, e a atuação do marketing do SaaS para manter essa relevância e principalmente o protagonismo desses quase 50 anos que vocês têm de desenvolvimento de solução e serviço para o mercado? Como é que está sendo esse posicionamento e manter esse legado e ao mesmo tempo trabalhar para os próximos 50 anos? Como é que é isso?
É muito louco, né? Porque a gente praticamente inventou analytics, né? É um termo que está na moda agora, nos últimos 5, 10 anos, acho que caiu, né, no domínio público, e que o SaaS está aí nesse mundo há quase 50 anos, como você falou. E o que eu acho que é muito louco é que a gente praticamente inventou isso e aí, de repente, começa a se criar uma imagem de que a gente é velho. Pô, tá muito tempo nesse mercado, a gente é velho e não é verdade, né? A gente tem, na verdade, uma bagagem gigante. A gente conhece muito da tecnologia, do lado técnico, e a gente conhece muito da necessidade do cliente, porque o SaaS surgiu da necessidade do cliente, né? A gente começou assim e vem se desenvolvendo nessas décadas assim. Então, eu acho que é curioso, mas a gente tá trabalhando muito para deixar claro que nós não somos o vovô do Analytics, né? Que nós somos o passado, o presente e o futuro do Analytics. Eu acho que o grande desafio, que aí o marketing global está fazendo isso muito bem, a gente está aterrizando aqui nas regiões, né? Então, aqui no Brasil, a gente já está com a campanha nova rodando, mas a gente tem feito um posicionamento com campanhas de branding global, que é uma coisa que o SaaS nunca tinha investido tanto como está investindo agora. E a gente tem investido muito em branding para mostrar que a gente continua sendo inovador, que a gente continua na vanguarda da tecnologia, na vanguarda do analytics e olhando sempre para o futuro. A gente se apoia no nosso passado, que é muito robusto, né? Que a gente tem muito conhecimento, muita experiência, mas a gente está sempre mirando o futuro e querendo resolver os problemas dos clientes daqui a 20 anos. É para isso que a gente trabalha. E as nossas campanhas de branding estão muito focadas nisso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a campanha nova, que fala sobre a era do alto volume de informações e fala sobre a nossa nova plataforma, que é o Vaia, que é uma das mais produtivas, uma das mais rápidas, que traz muita velocidade de processamento e que está lá na frente mesmo, né? Já está lá na frente quando o assunto é análise de dados.
Thaís, tem outro ponto que o SaaS já pratica há muito tempo, que é o do propósito. O Dr. Jim Goodnight, eu falo repetidamente nos programas aqui da Jovem Pan, acho que é uma figura que ele trouxe muito mais para o mercado de tecnologia em geral do que muita gente reconhece. Pelo perfil, por ser um cara low profile, por fazer parte das ações que faz por pura convicção e não apenas por marketing, sem trocadilho. Ele é um cara que acredita na educação, que tem programas de Data for Good, que coloca propósito em diversas ações do SaaS. O SaaS recentemente criou uma vice-presidência, nem tão recentemente assim, mas enfim, o SaaS criou uma vice-presidência de Data Ethics e tem estudado muito essa questão no contexto da inteligência artificial, os impactos que isso pode trazer, os vieses, enfim. Existe um esforço grande para, de fato, usar a tecnologia para fazer as coisas melhorarem. Como é, como marketing, lidar com isso e, ao mesmo tempo, conciliar esse perfil que é mais low profile de um fundador que ainda é tão atuante?
Ele é uma figura muito inspiradora, né, André? Assim, o Dr. Goodnight, ele é, acho que é uma inspiração para todo mundo. E é o que você falou, ele ser low profile dá para a gente uma tristeza de não conseguir divulgá-lo mais, das pessoas não saberem tudo que ele fez pelo mundo da tecnologia, né? A importância do SaaS, a importância dele para o setor como um todo. Mas realmente é um cara muito visionário, é um cara que sempre tem uma história que é uma lenda de quando a gente entra no SaaS, a gente já fica sabendo de que quando os fundadores do Google foram criar o Googleplex, eles visitaram a sede do SaaS lá em Cary para ver como era, né? Porque o SaaS sempre foi a referência em qualidade de vida para os funcionários. Isso muito antes de ser moda, né? Falar de qualidade de vida para os funcionários. É uma história que eu soube recente é que a ideia de criar a creche dentro do SaaS, que também é de lá atrás, Dr. Goodnight teve pessoalmente, quando uma funcionária dele, que ele gostava muito, né, uma programadora, uma cientista de dados, foi pedir demissão porque tinha tido um bebê e ela não queria ficar longe do bebê, ela não queria ficar, ter que deixar o bebê em casa, né, e trabalhar. Aí ele falou, se você pudesse trazer o seu bebê aqui para o trabalho, você continuaria trabalhando? Ela falou, sim. Ele falou, tá bom, então a gente vai dar um jeito de você poder trazer o seu bebê para o trabalho. Não sei se a história foi exatamente assim, foi assim que me contaram, mas... E foi assim que ele criou a creche, né? Que hoje em dia, não sei se todo mundo sabe, dentro do SaaS tem creche, tem ambulatório médico, tem escola primária, tem academia, tem piscina, tem quadra, tem campo de futebol, área de churrasqueira. Enfim, é um clube, né? Um campus gigantesco, e que as pessoas podem ficar o mais confortáveis possíveis lá dentro. Isso foi super visionário quando ele criou. Eu acho que ele continua sendo assim, e talvez por isso ele esteja tão preocupado com a ética de dados já há alguns anos. Essa vice-presidência foi criada, se eu não me engano, faz 2 anos. Esse período da pandemia me deixa um pouco confusa, mas eu acho que faz 2 anos ou 3 que foi criada uma vice-presidência, o Red Townsend, foi contratado para essa posição, ele responde direto para o Dr. Goodnight, e o foco dele é garantir que tudo que a gente faz tenha essa visão de que os dados têm que ser usados de forma ética, de que os dados não podem ter viés, de que a gente tem que garantir que a nossa tecnologia seja usada para o bem dos negócios, para o bem da sociedade, mas para o bem, que não seja usada de uma maneira negativa. E eu acho que essa é uma preocupação que agora está super em voga, né? Assim, ele criou essa vice-presidência há 2, 3 anos, porque ele já está pensando nisso há muito tempo, e agora isso está aí super em discussão entre as principais empresas, nos governos, etc., sobre a legislação, sobre os controles, sobre a regulação que deve ser feita em torno dos dados, da inteligência artificial, etc. Acho que ele é um cara muito visionário e que é muito sério e trata com muita seriedade a tecnologia que ele desenvolve e o impacto que ele sabe que pode causar na sociedade de forma geral e nos negócios. E é muito legal trabalhar numa empresa assim, né? Do meu lado, o que eu te falo é que dá muito orgulho trabalhar numa empresa assim e poder falar disso, porque tenho certeza que tudo que a gente fizer vai ser ético, vai estar alinhado com os valores da empresa, que se coincidem com os meus valores, é tudo que eu quero para trabalhar bem, né?
Legal, Thaís. Eu queria agora, para a gente encerrar, pensar justamente sobre esses próximos passos do que você enxerga para o marketing, mas traduzir isso para um conselho para quem está começando. Quem está começando agora dentro desse segmento, e especificamente para o setor de tecnologia, o que você entende que são as habilidades necessárias para a pessoa conseguir ter sucesso na sua carreira?
Não tenho nenhuma dúvida, que é saber ler dados, saber lidar com dados, saber trabalhar com dados. Acho que esse é o principal conselho. E o pessoal que é de humanas, né? O pessoal que é de comunicação, de marketing, publicidade, tem um preconceito natural a números. Falou de dados, falou de Excel, falou de tendência, de ver, analisar propensões, o pessoal já se assusta. E, na real, não tem por que se assustar. É uma ferramenta que ajuda o nosso trabalho, que ajuda a gente a ter resultados melhores e que a gente precisa saber manejar. A gente precisa, acho que todo profissional de marketing, todo profissional de comunicação precisa saber tomar decisão baseada em dados. Eu acho que, dependendo da área do marketing que você vai, você precisa de mais do que isso. Você precisa aprender a mexer nas ferramentas de automação, você precisa aprender a gerar relatório, a ler relatório, começa a usar inteligência artificial para algumas coisas, né? Porque isso já está sendo aplicado, seja para copy, seja para criar anúncio mesmo. Enfim, tem um mar de possibilidades, e o profissional que for muito tradicional, que não souber usar a tecnologia a seu favor, vai ter pouquíssimo espaço no marketing no futuro. Acho que cada vez menos. Hoje já é pouco, daqui a um tempo vai ser menos. Então, se você está entrando nessa carreira, você está começando agora, acho que o primeiro conselho é esse: aprenda a mexer com dados. E, para não dizer que eu estou só puxando sardinha aqui para o nosso lado, né? Acho que um outro conselho é: tente ter o máximo de experiência possível. Tente passar por várias áreas dentro do marketing, dentro da comunicação, por empresas diferentes. Se for igual eu, que quis ficar numa indústria só, pelo menos tenta passar por várias empresas, por vários lados, né, da relação entre o cliente, a agência, o freela, o jornalista, enfim. Eu acho que isso é muito importante para você ter uma carreira mais completa e para chegar num nível de gestão, num nível de liderança, e conseguir se relacionar melhor com todos os atores que estão ali fazendo parte do mundo, né, do ambiente corporativo de marketing. Acho que esses são os dois conselhos principais que eu daria.
Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também, claro, para ficar de olho no Sociedade Digital. Estamos lá, eu e Carlos Aros, toda semana, analisando o impacto da tecnologia na sociedade. Está na rádio, na Panflix e na TV. Dá para ficar por dentro de tudo, com mais ou menos intensidade, e do lado de cá, a tecnologia na vida dos executivos. Quero agradecer demais, Thaís Cerione, Head de Marketing Brasil do SAIS. Thaís, muito obrigado pela conversa, foi muito legal.
Obrigada a você, André. Obrigada, Iago. Obrigada pelo convite. Muito legal conversar com vocês.
Muito bom, meu amigo Iago Ribeiro. Até semana que vem.
Semana que vem, André. Obrigado, Thaís, também pelo papo. E eu quero convidar todo mundo para dar 5 estrelas para a gente lá no Spotify, nos outros agregadores também. Isso ajuda demais a gente aumentar o nosso alcance. Então é isso. Até semana que vem.
É isso. Semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente falar sobre as estratégias de digital dos principais executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo com André Miceli.